Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas. Um prazer imenso tê-los aqui de novo no nosso curso de O Brasil no G20. Ah, essa é uma iniciativa da FUNAG, da Fundação Getúlio Vargas, e nós estamos então, Vargas, né? Estamos então entrevistando os diplomatas que fizeram a história do Brasil no G20. Hoje o prazer é imenso também de reencontrar o embaixador Luiz Balduino, que já nos já, já nós já conhecemos do outro curso, é importante, né, da gente juntar todos os alunos novamente do curso do Brasil na OMC. E o embaixador Balduino tem uma experiência imensa, né, de estar na Finlândia hoje, morrendo de frio, nós estamos aqui no calor. E ele foi durante, eu vou pegar a minha listinha, de 2008 a 2014, o famoso su-sherpa, vice-sherpa, e ele vai explicar para a gente tudo isso daí direitinho. Então, embaixador, comece, né, faça um esforço, primeiro, obrigada, mas vamos fazer um esforço de memória para reconstituir essa história. Vamos lá, embaixador.
É, muito bem, então, como é que eu fui parar no G20, né? Em
Ótimo.
2007, eu, na verdade, era conselheiro na embaixada em Nova York, em Nova Delhi. Eu fui chamado pelo então ministro de Estado, né, o embaixador Celso Amorim, para criar uma unidade, recriar uma unidade financeira no Itamaraty. Eu não sei se você se lembra, Vera, naquela época se falava muito na financeirização das relações internacionais, né?
Claro.
Havia uma discussão sobre, enfim, de que o volume de transações financeiras era crescente e era muito maior do que o de comércio e tal. Então, o ministro, de Estado na época achou que era importante o Itamaraty acompanhar isso mais de perto. O Itamaraty tinha mantido uma unidade financeira no passado, depois ela foi extinta, e aí eu voltei de Nova Delhi e foi criada então uma coordenação de assuntos financeiros. Isso foi no segundo semestre de 2007. E foi no segundo semestre também de 2007 que começaram a surgir os primeiros sinais, né, da crise financeira. Bom, e depois em 2008 houve, 2008 o Brasil era o presidente do G20 no nível de ministros de finanças e presidentes do Banco Central, né? O G20 já existia desde 1999, nesse nível ministerial, e calhou que o Brasil era o presidente do G20 nessa época. Então, na época era o ministro Mantega e o embaixador Marcos Galvão era o Saim, né?
Isso.
Depois veio, né, a crise financeira, o Lehman Brothers, enfim, não, aquele grande episódio que declanchou toda, né?
Que
Acho que
loucura.
não é, nós não temos aqui para repassar
Mas,
esses
enfim, ou seja,
fatos,
você
né?
pegou o G20 numa fase fantástica, numa crise financeira brutal, né? E o G20 passa a ser importantíssimo. Quando é criado, né? Passa então do G20 só financeiro para o G20 dos líderes de chefes de governo. Você pegou o momento.
Exato. E como a crise foi nos Estados Unidos, houve então uma sugestão, na época do presidente Sarkozy, depois foi encampada pelo presidente Bush, né, de fazer uma reunião de cúpula, de presidentes do G20. E a primeira reunião foi, então, em Washington. E a principal tarefa a única tarefa era tentar responder àquela crise, né? E eu participei da reunião, participei um pouco das negociações, eram vários temas paralelos e não havia gente, suficiente. E essa reunião, o que eu acho que dois, assim, se eu posso me lembrar bem, dois grandes temas. Primeiro, uma resposta, né, dos países, com uma promessa de ampliar gastos para poder manter a demanda mundial daqueles países que tivessem a possibilidade, né? Acho que a linguagem falava um pouco isso, aqueles que pudessem iam estimular a própria demanda. E um outro conjunto de temas importantes importante era a mudança da arquitetura financeira internacional, né? Para nós emergentes era o ingresso em alguns foros, né? Principalmente o Foro de Estabilidade Financeira, e também aquele comitê técnico lá do BIS, que eram foros que eram exclusivos de alguns países, eram G7, mas alguns países, como Suíça, enfim.
Dos bancos centrais, não era isso, Balduíno?
Tinha um dos bancos centrais e tinha um de ministros de finanças e bancos centrais. É
Financial
interessante o
Stability
seguinte,
Board, não era isso?
fórum,
Isso.
só para retomar um pouco a história, quando houve a crise financeira da Ásia, os países desenvolvidos foram pegos de surpresa e ficaram muito assustados com o fato de que alguns países emergentes, ali naquela época tinha sido Coreia, Tailândia e alguns outros, que esses países pudessem causar, né, uma crise daquele tamanho. Então, o G7 criou dois foros. Ele criou o Foro de Estabilidade Financeira, que era para eles conversar entre si sobre esses temas,
Certo.
e incluíram Suíça e alguns outros países importantes, e criaram o G20, que era para eles conversarem com os emergentes, né? Então, no primeiro foro, os emergentes não participavam. Com a crise financeira, então, de 2008, uma das nossas reivindicações era ingressar nesses foros. No início, houve uma certa resistência em relação ao comitê técnico lá de Basileia, dos bancos centrais,
Olha.
mas depois eles acabaram aceitando, e havia um outro capítulo que foi se desenvolvendo também, que era a reforma do FMI, né, das cotas, acabou se materializando na reunião seguinte. Então, essa primeira reunião foi basicamente isso. Isso era no fim já do governo Bush. Depois houve a eleição americana, né? Veio o Obama, e eles decidiram fazer uma nova cúpula. Isso foi só menos de 6 meses da
É,
primeira.
exatamente. Foram duas, Reino Unido e Estados Unidos, isso.
A primeira cúpula foi em novembro, a segunda foi em abril, em Pittsburgh, né, nos Estados Unidos. E aí já da presidência Obama, e aí o G20 começou a tomar um pouco mais de institucionalidade, né? Ele permanece como foro informal até hoje, e inclusive um fato interessante que naquele momento o Sherpa americano, né? Que era o Froman,
Olha,
Mike Froman, né? Ele
isso.
chegou a nos consultar a alguns países emergentes o que que a gente preferia, se era manter o G20 como vinha dos países do Foro de Finanças, ou criar um grupo menor, porque o
Olha.
G7 vinha com um exercício que era G7 mais 5, mas sobre outros temas, né? Ele vinha já num exercício de alguns anos. Então, chegou-se a cogitar de transformar aquele exercício num foro permanente com temas econômicos. O Brasil e outros acabaram preferindo o G20, por diversas razões. Uma delas que, se fosse aquele foro menor, países como a Argentina, por exemplo, e outros ficariam de fora, e também os G20 já funcionava muito bem, né? Os ministros, os presidentes de Banco Central já se conheciam, enfim, já estava bem azeitado, digamos assim. Então, preferiu-se manter o G20. Depois houve a cúpula do Reino Unido no mesmo ano, né? Foram duas cúpulas naquele ano. E assim, paulatinamente, o G20 foi se institucionalizando. Depois, em 2010, também duas cúpulas, né, Coreia e Canadá. E em 2011, achou-se que era melhor fazer uma vez só por ano. A crise já estava mais ou menos se estabilizando, né? E então aí decidiu-se pelas reuniões anuais. E nesse processo, paulatinamente, a agenda foi crescendo. Por exemplo, na França, tinha havido, alguns meses antes, um grande problema no mercado mundial de alimentos. Não sei se você se lembra, tinha havido um problema de bloqueio de exportações, se não me engano, não sei se era na Ucrânia, na época, era uma coisa a ver com trigo. Só que quando isso aconteceu, isso afetou também o mercado de arroz, porque vários países que precisavam comprar esses produtos foram ao mercado e começaram a comprar desesperadamente os estoques que existiam. E acabou com um problema enfim, e começaram a desaparecer os estoques. Aí surgiu no G20 uma reflexão sobre a necessidade de se criar um mecanismo de alerta rápido
Olha.
na questão do mercado mundial de alimentos, né? Para que esses episódios assim não saíssem do controle. Então, isso foi criado, esse mecanismo foi depois mantido dentro da FAO. Acho que entendo que ele se reúne até hoje. Mas só para mostrar que, conforme a própria história evoluía e os problemas surgiam, a agenda do G20 foi se ampliando. Ao mesmo tempo, a cada presidência, diferentes áreas pleiteavam, né, algum tipo de discussão. Eu me lembro que, por exemplo, no G20 da Austrália, em 2014, houve pela primeira vez um G20 de energia, enfim, e assim foi, né? Hoje acho que o número de grupos é muito maior, eu já nem sei, né?
É
A
uma
minha última
loucura,
reunião.
são 13 mais 3, estão ampliando, vai chegar a 20 grupos, fora os de engajamento, né? Só os G20 já estão crescendo também.
Pois é, e além disso, os grupos da sociedade civil, né, que começaram inicialmente com empresários, e aí
Olha, isso é
foram
interessante,
incluindo,
como que
né,
o Business Week já
sindicatos,
começou, olha só.
depois, né, o de jovens, né, de mulheres, e assim foram
Dos think tanks que eu
os think
participo, já
tanks,
foi,
né?
foi já mais tarde, acho que 2014, com o México. Estou olhando aqui na minha cola, acho que é México, foi 2014, qualquer coisa assim. 2012. Agora, conta um pouquinho, o embaixador, como é que era o por trás? Como é que era, chegavam as reuniões, quem mandava, quem não mandava, né? Como é que eram as lideranças dos países? A sua experiência
Olha,
naquela época.
no início, o que se notava era uma enorme uma enorme solidariedade, né? E uma enorme preocupação. Quando houve a crise em 2008, havia uma preocupação de que se poderia repetir a experiência dos anos 30, em que os PIBs caíram 30%, enfim. Então, e um outro aspecto interessante é que os Estados Unidos, acho que foi a única vez na minha carreira, eu estou completando quase 40 anos aí de carreira, foi a única vez em que eu vi os Estados Unidos estavam genuinamente solicitando ajuda, né? Eles próprios muito preocupados, eles não sabiam o que ia acontecer, né? Não se sabia a extensão da crise, como é que ela ia poder impactar, enfim. Então, um outro resultado importante das primeiras cúpulas, da primeira e segunda, foi o compromisso de não adotar medidas protecionistas, né? Justamente para evitar repetir aquela experiência dos anos 30, em que os países foram impondo tarifas para poder proteger a sua própria atividade econômica interna. Então, foi uma experiência muito positiva de manejo da crise, né? E depois, eu não estou, acho que tem um problema
Não,
de áudio.
como é que funcionava um pouquinho? Ah, os temas, as prioridades apareciam, e aí cada país punha um papel, fazia discussão. Como é que funcionava, né, para a gente chegar nos papéis, nas discussões e na declaração final? Como é que era a parte operacional das reuniões?
Nessas primeiras reuniões, na verdade, a agenda se impôs ela própria, né? Isso foi nas primeiras 4 ou 5 reuniões. Depois, mais adiante, aqui com a situação se estabilizando, é que as presidências começaram a pensar como é que seria o G20 delas, né? E aí qual seria a prioridade, enfim. Aí as reuniões elas foram começando a ficar mais normais. E desde o início houve um grande apoio das organizações internacionais,
Isso.
sobretudo OCDE,
Fundamental, isso é
FMI,
fundamental
Banco Mundial, né?
no pouco que é importante, eu acho que na discussão é assim, o G20, pessoal, né? Ah, não, é um grupo de presidentes que faz coquetel, lindos jantares e depois. E é justamente o que eu gosto de enfatizar, é que eles transmitem, não é mandatório, mas eles, de alguma forma, recomendam ou, né, pedem aos ministros e às organizações internacionais que vão, que façam um programa e executem essas ideias. Então, o papel do FMI, isso que eu queria, Banco Mundial, qual é o papel das organizações internacionais? Esse tema é fundamental. G20, organizações internacionais.
As organizações elas ajudam intelectualmente, né? Dando as presidências encomendam a elas papéis sobre diferentes coisas, né? E claro que a OCDE, inclusive porque nem todos os países do G20 eram membros da OCDE, né? Diferentemente da OMC, Banco Mundial, FMI, mas a OCDE desde o início fez um enorme esforço para meio que secretariar, né, o G20 em vários aspectos. Então, esse quadripé, né, FMI, Banco Mundial, OMC, depois, conforme o tema, outros entraram, a FAO, a Agência Internacional de Energia, todos foram sendo chamados, né, a contribuir. E era basicamente isso, eles faziam papéis, faziam estudos, faziam sugestões de policy. Em alguns aspectos, eles eram objeto da própria negociação, como foi a questão das cotas do FMI em 2009, né? Mas elas até hoje, né, que não há, como o G20 em si não é uma organização internacional, todos os participantes do G20 fazem outras coisas, eles não são exclusivos do G20, né? Nem o Sherpa, nem o Deputy de Finanças, nem o Subsherpa, ninguém, né? Nenhum dos delegados do G20 se ocupa só de G20. Então, as organizações internacionais são importantes. E elas também são o repositório de muitos desses dados, né? Dados econômicos sobre diferentes temas. E como você mencionou bem, na verdade a reunião de cúpula dos presidentes é o ponto de chegada, né? Quando ela ocorre, todo o trabalho dura um ano, né? Quer dizer, no início as reuniões do trabalho foi tudo meio que improvisado, em 2008, depois 2009, mas à medida que a coisa se institucionalizou um pouco mais, trabalho leva um ano. No Brasil, por exemplo, a reunião começou agora, né? O Brasil recentemente
Até o fim.
apresentou as suas prioridades, o seu papel, né? O concept note, né? Que é uma maneira de mostrar aos outros que a presidência quer fazer. E isso aí vai se desenvolver ao longo do ano, muitas reuniões. E depois chega a reunião de cúpula. Muitas vezes a reunião de cúpula é ponto de partida para para uma próxima etapa também, né? Algumas decisões são tomadas, novos mandatos ou novas solicitações, ou às vezes os presidentes pedem a ministros de determinadas áreas para executar determinada tarefa. E assim a coisa vai evoluindo.
Os termos, Balduino, eu leio, estou lendo todas as declarações e fazendo, vendo as citações, qual é a organização internacional que, né, que entra na declaração. Tem diferença quando fala we, quer dizer, os líderes falam we task, we recommend, we, sabe, porque como não é mandatório, tem nuances, porque cada frase tem um verbo diferente. Tem algum esquema que é mais, esse é mais forte do que o outro termo? Por exemplo, task é mais forte do que recommend? Que são essas
É,
frases?
certamente, né? É, certamente. Isso tem a ver também com, às vezes, com o processo decisório das organizações, né? Porque nessas organizações todas, o G20, os membros do G20 não são os únicos membros. Então, não é adequado, digamos, os presidentes de 20 países eles usarem o verbo task para uma organização que tem a sua própria governança, né? Então, quando eles falam we recommend, por exemplo, o FMI, então dentro do board, dentro da governança do FMI, essa reunião, essa sugestão vai ser referendada, né? Agora, quando é um assunto dos próprios países, digamos, os ministros de finanças. Aí os presidentes podem dizer, né, we task os
Olha,
ministros
ótimo.
para
Isso era,
fazerem
isso eu
tal coisa.
notei e estava louca para saber a nuance, né, a diferença que é o linguajar, né,
Aliás, no início havia uma certa ciumeira. Toda vez que o G20 fazia uma recomendação, né, muitos membros dessas organizações que não são do G20 se sentiam desconfortáveis, o que é natural, né?
Conta isso, que delícia,
E
olha.
aí o G20 passou, inclusive, a ter o cuidado, né, com essa linguagem, né, de não, apesar, digamos assim, dos países serem importantes, e representarem uma grande parcela do PIB, uma grande parcela, né, da população, eles não são, existem outros, né, que ficam por fora, que
Como é que é a
precisam.
política dos países convidados? Eu vi porque cada vez, né, que você tem uma presidência, você tem um outro grupo de países convidados. Eu vi que Espanha e Holanda estão em todos. Não sei se Holanda, mas a Espanha é convidado. Como é que é a história da Espanha, convidado eterno? Aí não entra, mas é convidado.
Olha, quando foi a cúpula de Washington, a primeira, a Espanha fez um enorme, tinha muito interesse em participar, né? Fez uma certa pressão, e a Holanda, se não me engano, estava
Foi
presidindo o
Holanda.
Conselho da União Europeia na época, se não me falha a memória. Então houve, e também são países importantes, mas houve uma certa resistência dos demais em ampliar o G20 ali. Então, esses países, na primeira reunião, na verdade, Espanha e Holanda foram convidadas pela França,
Olha.
e depois os Estados Unidos endossaram, né, que eles eram quem sediava, mas na discussão eles não prepararam, não participaram da preparação propriamente
Começaram a
das
convidados
reuniões,
depois.
né? Aí eles foram convidados mais algumas vezes. Depois houve uma discussão sobre a Espanha, e isso foi no México, na cúpula do México. E ali adotou-se a decisão de que os países, quem era a sede, tinha a possibilidade de convidar alguns países. Na
Flexível.
época, se não me engano, eram cinco.
Tá.
Cada um podia ir, e achou-se que a Espanha poderia ser uma convidada permanente, embora não, porque se abrisse a possibilidade de ampliar o grupo como tal, isso criaria uma enorme dificuldade de negociação, quem entra, quem não entra, quem é importante, quem não é. Então, foi uma maneira de permitir a participação da Espanha sem ampliar o grupo como tal e, ao mesmo tempo, criar uma margem para que outros países também participassem. E aí começou a haver uma certa tradição de chamar, por exemplo, o presidente da ASEAN, o presidente da União Africana.
A União Europeia começou também assim, foi logo nessa fase, ou a União Europeia representando?
Não, a União Europeia, ela já era membro do G20 de ministros de finanças,
Ah, tá. Aí,
né? E ela tem o Banco Central próprio. Então,
ah, claro, claro.
ela vem
Entendi.
dessa fase.
Ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, agora estamos no final da declaração. Conta um pouquinho o clima, né? Como é que a. Porque eu acompanhei mais a da Indonésia e da Índia, tem toda uma história de botar, né, temas muito políticos. Isso aí não é G20, o G20 é mais econômico. Como é que a tensão no seu tempo? Como é que foi a tensão dos temas que não pode colocar? Aí vamos diluir a frase para ver como é que fica. Você lembra de algum ponto assim que teve grande, grande confusão? Ou...
Olha, naquele momento não havia interesse, muito interesse em colocar e ampliar para temas políticos. Não. O G20 vinha dessa experiência de ministérios de finanças, né, de Banco Central, uma coisa muito financeira. E a crise ainda era muito candente, né? Só para a gente se lembrar, depois da crise nos Estados Unidos, 2 anos depois, houve uma crise, o desenrolar da crise chegou na Europa, e aí tinha a questão da Grécia, né?
Grécia,
Espanha,
Grécia.
Portugal, Itália, né? Então, esses temas eram muito, muito candentes. Claro que toda negociação de comunicado, em qualquer grupo, né, tem intenções, né? Um outro aspecto importante é que, naquele momento, digamos, até 2014, a própria Rússia ainda era membro do G8. Não
Olha,
sei se você se lembra, né?
lembra que foi isso?
A
Depois
Rússia era
saiu da
membro
Guerra da
do
Crimeia e ela saiu do
Ela
G8.
saiu depois de invadir a Crimeia, né? Digamos, as relações dos Estados Unidos, da Europa com a China estavam fluindo muito bem, né? Ainda era o processo ainda de aprofundamento, né, dessa relação. Então, não havia assim temas políticos tão candentes que houvesse necessidade
Era mais saudável. Agora já tem dois pontos. Ah, qual é a importância do G20 para a reforma do quer dizer, a reforma do FMI e a reforma do Banco Mundial, que mudou o capital, né, e mudou as cotas, tudo isso, qual é a importância? Acho que eu queria destacar a importância do G20 na governança global. A gente sabe da reforma para quem ficou de fora, acho que foi discussão no FMI, no Banco Mundial. Mas não foi, na verdade, foi tudo gestado no G20. Conta um pouquinho como é que qual é o.
No G20, enfim, aí outras pessoas participaram mais diretamente dessa negociação em si, né? Mas foi gestado no G20. O G20 e a crise foram fundamentais, né? Quer dizer, o que a crise fez foi reequilibrar um pouco, naquele momento, o poder dos países, né? Então, a lógica era o seguinte: já que os países lá, que os Estados Unidos, a Europa e sobretudo os Estados Unidos estavam nos pedindo para contribuir e ajudar a manter a demanda mundial, enfim, era necessário que houvesse uma rediscussão também da arquitetura financeira, né?
Claro.
Então, a reforma do FMI veio aí. Depois ela foi levada para o fundo e lá ela se concretizou, né? Na época, eu acho que o Brasil teve um aumento de cotas e
É, foi, teve China, Brasil, né? Todos eles tiveram uma cota.
foi um aumento seletivo, né?
Isso.
Das cotas, né? Que
E a
aumentou.
capacidade do país também de, né, de colocar mais dinheiro no, no. Você lembra no seu tempo, o pessoal me pergunta, Vera, mas o que que o G20 fez de importante? Aí eu falo, o Financial Stability Board, a reforma, né, do FMI. Que outros pontos você lembraria do seu tempo de G20? Quer dizer, o G20 era
Olha,
importante.
sobretudo essa participação, por exemplo, você pensar que o Brasil não participava do Foro de Estabilidade Financeira,
Olha.
que o Banco Central do Brasil não participava daquele comitê do BIS, que é o comitê que é principal, que é a cúpula, né, que nós ficávamos de fora e adotávamos o que os outros decidissem, né?
Pronto, exatamente.
Então, o Brasil se tornou um ator completo, importante, desse sistema, né?
Muito bom.
E isso não é pouca coisa, né? Isso não é
Não,
pouca
não,
coisa.
não, só reforma financeira, o que saiu. Depois eu me lembro
Bom,
que.
além disso, ele evitou a crise. Porque,
Sim.
assim, como a crise não teve consequências catastróficas, a gente tem a impressão de que o G20 não serviu para nada, mas se não fosse o G20, se cada
Coordenando
país tivesse adotado o mesmo tipo de postura dos anos 30,
29 e 30, claro, cada um aumenta a tarifa, dane-se o mundo.
seria uma calamidade.
Depois, que mais, Baduino? OMC, eu me lembro muito, né, de você ter, né, resultados que andava, fazia a OMC andar por causa das reuniões do G20, a gente esperava, né, acontecer. Que mais que você lembra na tua época?
Na OMC, a minha impressão é de que a capacidade do G20 foi menor, né, de criar grandes
Empurrar, né, a negociação.
breakthroughs, assim, né, que era uma negociação mais complexa, já vinha, enfim, mas eu me lembro na área de agricultura, essa questão da FAO, acho que isso foi
Isso foi
super
importante,
importante, né?
claro. O alerta de crise, né? Isso aí foi. Não,
Alerta de
lembro
crise, não,
disso.
e isso deve ter funcionado novamente agora, recentemente,
Sim,
aí com
isso.
a,
Eu...
né?
Agora, vamos lá, embaixador, me conta a sopa de letrinha. Como é que G20, G7, G8, você já falou um pouquinho, como é que entra com aqueles grupos, com o próprio BRICS? Quer dizer, vem daquela época, como é que você. Esses grupos se formam também lá dentro ou não existe? Aquelas famosas coalizões, né, para empurrar um tema. Como é que essa sopa de letrinha, ASEAN, senta junto, procura fazer alguma coisa mais coordenada? Ou é
Olha,
aí?
na minha época, a discussão era o seguinte: considerava-se que o G20 era uma espécie de sucessor do G7, né?
Opa.
Então seria importante que dentro do G20 não houvessem subgrupos. Então, ainda que esses grupos. Como esses grupos são informais, cada um se reúne com quem quiser, né? Mas que eles não fossem, que os países do G7 não chegassem a apresentassem uma posição e os BRICS apresentassem outra posição. Então, embora sempre houvesse uma reunião de BRICS, em paralelo,
Nessa linha.
para aproveitar uma cúpula, do G20, né? Na discussão dentro do G20, cada país falava por si, né? Eu não me lembro em nenhum momento, eu não sei, mais recentemente, em nenhum momento em que a discussão fosse contaminada, assim, grupo tal contra grupo tal.
Ah,
Até
interessante isso.
porque, em muitos muitos temas, as posições não eram idênticas, né? Nem dentro do BRICS, nem dentro do G7, você podia formar interesses, né, cruzados, assim,
Claro, né? Depende da época, do momento, né, de cada um. Agora,
né?
qual é a. De novo, você falou importante, eu também li muito sobre isso. O G7, teoricamente, ia ser diluído. E o G7 ficou calmo. De repente, o G7 atualmente, né, voltou a estar na moda. Como é que você vê isso daí?
É, a minha impressão é que
Japão,
ele
né? O Japão
voltou.
tentou, né, tentou
Eu
reviver.
acho que há diferentes. Bom, o primeiro momento geopolítico é diferente, né? Ah, tem essa questão aí, sobretudo depois da questão da Ucrânia, e mais no caso a revisão que os Estados Unidos fizeram sobre a sua relação com a China, e que a Europa também está fazendo toda essa questão do de-risking. Por outro lado, o G7 tem falado muito sobre política, né? Ele ressurgiu, mas não como um grupo meramente econômico. Ele tem falado muito de política. Na época, quando surgiu o G20, o G7 continuou a se reunir, mas ele tratava muito, de pacotes de ajuda a países em desenvolvimento. Foi um momento em que havia uma discussão sobre a dívida, né, não sei se você se lembra, tinha aquelas HIPCs, né, Highly Indebted Poor
Highly
Countries.
indebted
Então,
countries.
havia toda uma discussão sobre ajuda ao desenvolvimento, e o G20 não era um foro para isso, né? Havia a gente sempre dizendo, o G20 não é uma pledging, ou seja, não é uma instituição onde você fizesse promessas de ajuda
Dinheiro, é
financeira,
isso, é.
né? Porque não, os países não tinham muitos ali, não tinham condição e tal. E o G7 fazia isso, eles continuaram se reunindo e faziam isso. Mas agora eles se reúnem muito, e aí tem toda essa questão geopolítica, questão da Ucrânia e outras
Se
coisas.
acertam. Há um pouco da história de também de... Assim, uma pergunta importante. A outra sopa de letrinhas, antes né, de passar para. Eu quero falar de Global South, Global North, isso daí. Mas antes, vamos lá. Como é que vocês, diplomatas, tinham relacionamento com os outros chamados grupos de engajamento? A minha lista é imensa. Tem o Think Tank 20, Business 20, Woman 20, Juventude 20, e assim vai. Agora tem Startup 20. Como é que eles eram criados? Quer dizer, cada país criava um grupo novo? Como é que era a dinâmica? E como é que vocês conversavam com esses grupos?
Era sempre uma sugestão da presidência de turno, né? Por pressão interna ou externa, e aí eles foram sendo criados. Eu não sei como é hoje, porque são muitos, né?
Tem
Mas naquela
quase 20.
época, né, naquele momento, assim, esses grupos faziam sugestões ao G20. Eles se reuniam antes, né, e
Isso.
faziam recomendações. Essas recomendações eram canalizadas ao G20, e às vezes se faziam reuniões de alguns representantes. Não dava para botar, às vezes, todo mundo numa sala, mas às vezes os representantes desses grupos, falavam aos Sherpas, né, falavam,
Isso,
apresentavam lá seus papéis e tal, ou às vezes a presidência organizava alguma reunião maior, enfim, era uma coisa muito ad hoc. Eu não sei se depois houve, digamos, a decisão sobre um formato fixo, sobre como que se reúne com todos eles. Isso eu não
o que
sei.
eu sei para te contar, que eu acabei de ler esses dias, é que no da presidência do Brasil. Os grupos chamados G Social, que englobam todos os grupos de engajamento, vão ter uma também reuniões. Quer dizer, no fundo vai ser uma tentativa de fazer reuniões com Sherpas, quer dizer, mas isso aparece agora como prioridade, tá? Bom, agora deixa eu falar um pouquinho da parte de Global North, Global South. Eu confesso que, primeiro, né, esse termo ninguém mais usa, país emergente, né, era país, pra, como é que era o nosso tempo? País menos desenvolvido, né, países altamente endividados. E agora é quando eu chego na Índia, né, que eu fui 3 vezes, né, na reunião do T20 da Índia, o discurso político era, sabe, o Global South, o Sul Global, que tem China e Índia que estão do tropical para cima, quer dizer, então, por favor, né, não é Equador que divide, mas é aquela história, os problemas do norte, a guerra da Ucrânia, etc., não são os problemas necessariamente do sul, né, que, ou seja, os países, né, do norte não pode transformar a agenda num tema único, né, por exemplo, a Ucrânia. O nosso problema é fome. Aí falava, a Índia falava, o nosso problema é fome, é desigualdade, etc. Então, eu não sei se você lembra quando aparece muito o Global South, mas na Índia era o termo dominante, sabe? Da opção da
Eu
Índia.
acho que é uma expressão recente, Vera. Não, da minha
É,
época
aparecia antes.
não existia,
A gente usava PED, né? País em desenvolvimento, país
não. Na
desenvolvido.
OMC era muito PED, né? Até porque tem lá
Isso.
decisões da OMC com esse.
Específicas.
No G20, como veio de um veio mais financeiro, né? Falava-se mais em países emergentes, né?
Olha.
Agora, nas declarações do G20, em geral, você não tinha essa pelo menos no início, essa clivagem, né? Um grupo versus outro. Todos ali eram
Todo
membros,
mundo com
e aí
problema financeiro, pronto.
o problema financeiro e todo mundo querendo resolver, né? Esse era um. Isso eu me lembro muito bem. Às vezes havia uma certa discussão sobre os países envolvidos estão querendo isso, estão querendo aquilo, mas do nosso lado, a percepção na época era: não, nós precisamos garantir a estabilidade do sistema financeiro, né? Então, esse problema comum acho que gerou um tipo de solidariedade que talvez seja pouco comum, né, nas relações internacionais.
Outra novidade da presidência do Brasil é não deixar o track financeiro e o track do Sherpa, né, ficarem muito paralelos, né? A prioridade do Brasil já é fazer forçar, né, reuniões conjuntas. Cada um tem reunião e depois tem uma reunião conjunta. Porque no fundo
Durante as cúpulas que eu participei, né, que foram, não sei se 8 ou 10,
foi incrível o tempo que você ficou lá. Isso.
isso existia também. Era sempre assim. Você tinha reuniões de Sherpas separadas e
Juntar.
depois sempre uma reunião conjunta. A reunião separada era só para adiantar certas coisas e. Mas a cúpula nunca acontecia sem reuniões conjuntas de Sherpas e députes.
O que eu estou trabalhando também é um pouco com o que é a declaração formal dos líderes e depois os anexos, como eu digo, né, gente? Os anexos, as task forces, não, como é que chama? Plano de ação. É lá que está, né? É lá que está o sangue, onde estão as decisões, etc. Como é que fica o peso, né, da declaração, que todo mundo fica na declaração e acha muito vaga. Aí, se você vai para plano de trabalho, os anexos, etc., a coisa é muito mais substanciosa, né? E aí, isso era. E depois eu quero falar sobre o problema de ambiente, né? Que agora é tudo meio ambiente, financiamento é meio ambiente, mas é. E como é que meio ambiente entrou? Mas primeiro me conta um pouquinho a diferença de declaração e todos os 500 anexos que tem. Como é que você jogava com uma coisa ou com outra?
Isso era para você resolver uma questão assim de que os presidentes, até porque eles se reúnem durante só algumas horas de um dia, eles não vão examinar pessoalmente esses documentos todos, né? O principal, a principal coisa é que eles endossam os documentos. E ao endossarem, esses documentos passam a ter um status
Pronto,
diferente, né?
fundamental, fundamental.
E, pelo menos nos anos que eu participei, havia muito uma grande preocupação em que as declarações dos líderes elas fossem inteligíveis para o grande público, né? E que como era a crise, que elas tivessem um certo impacto, né? Então, você se lembra lá na cúpula de Londres, havia um número, 1 trilhão, né? Nós vamos mobilizar 1 trilhão de dólares e tal. Então, essas declarações, para ter impacto, elas tinham que ser curtas, tinham que ser simples e diretas, numa linguagem direta, né? Eu não sei se depois, e assim foi durante
Bom,
muito tempo.
a da Índia tinha 30 páginas, eu confesso que a quantidade, a gente está abrindo, tamo, no meu grupo está trabalhando, né, nos anexos, e concordo, a linguagem aí passa.
Mas há 30 páginas só de declaração, sem os anexos? Aí a coisa se perde. Isso aí.
Eu fico só na parte que mais econômica, né? Mas aí tem a saúde, tem a todo o resto, e eu confesso que eu estou. E hoje tem que.
Aí depende muito da presidência, né? A presidência é que tem que segurar. A presidência, quem ocupa a presidência é que define. É, eu quero, né, uma declaração simples, tal, 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 e aí joga o restante para anexos. Ou você pode ter declarações separadas, declarações, uma declaração separada sobre tal coisa,
Não,
ou de ministros, né?
isso. Agora, vamos lá, estou abusando da sua paciência só mais uma vez.
Não,
Como é que
prazer,
era
Ana.
o tema meio ambiente? Agora virou, né, com o financiamento meio ambiente, o problema, né, da mudança climática, tem uma influência muito grande. E aí eu volto para o ponto que você comentou. Como não existe uma Organização Mundial de Meio Ambiente, eu vejo muitas citações dos muitos papéis da própria OCDE, né, que tem uma área vastíssima de meio ambiente, etc. Como é que era meio ambiente no seu tempo? O teu tempo foi financeiro.
Ainda era incipiente, né?
Aí o
Ainda era
seu tempo não
incipiente.
pegou. Agora tá, né?
Até 2016, assim, quer dizer, ele foi num crescendo, né? Digamos assim,
Concordo.
mas
Hoje é
não era.
digital, né? Hoje é o digital, regulação digital, todo o que que faz com o mundo digital, com a inteligência artificial, quem não manda nisso, né? E aí a parte de meio ambiente, a gente vê que mudou, realmente.
Um outro tema que foi surgindo foi toda essa questão de tributação, né? Isso surgiu lá, acho que em 2012, por aí, aos pouquinhos,
Fundamental,
2013,
fundamental.
né?
Fala um pouquinho do BEPS. Pronto, isso aí está na minha lista de resultados do G20, foi criar aquela atividade do OCDE que é de fuga de lucros. Conta um pouquinho, por favor.
Essa é uma das questões da crise financeira era essa possibilidade de fundos que iam parar em paraísos fiscais e dificuldade de
Lucros da empresa, né? O profit
lucros
shifting é você vai lá numa ilha qualquer, o lucro, né?
então, e além, quer dizer, antes até de você olhar para a questão de evasão fiscal, tinha também a questão da estabilidade do sistema financeiro, né? Como é que isso poderia afetar porque esses bancos eram opacos, né? A opacidade de bancos em certos países e tal. E o entendimento de que o sistema financeiro é muito conectado, interconectado, né? Se de repente você tem um banco com muitos problemas, isso pode contaminar e tal. Então, isso foi sendo. E depois veio toda a discussão aí sobre também evasão, né, de divisas, a questão de lavagem de dinheiro, né, o GAFI, por exemplo, muito
Então,
importante aí
temos de para encerrar, embaixador, suas suas seus conselhos, né, para pro Brasil, no bom sentido, né?
É, quem sou eu, né, para.
Vamos lá, prioridades, como é
Oh,
que
eu,
tem que
o que eu
começar?
acho é que a gente tem que ter clareza sobre o que a gente quer, né? Se eu puder sugerir
Isso.
digamos, uma declaração final menor, eu acho que vale a pena, até para manter a. Agora, hoje, um dos grandes desafios, né, de uma presidência, eu acho que o Brasil está bem posicionado para isso, é tentar assegurar um clima de discussão adequado dentro do G20. Isso eu não peguei, né? Porque mesmo a Rússia tendo saído do G8 em 2014, a situação não era nem de longe parecida com o que é hoje, né? Então,
A
eu acho que esse é um grande
geopolítica.
desafio, né? Você manter
E o
a
tema
possibilidade de
prioritário,
diálogo, né?
no fundo, é um dos temas prioritários agora, claro que é a pobreza, a desigualdade e tal, mas é a reforma de instituições multilaterais, que eu espero que algum empurrãozinho apareça. Embaixador, do fundo do coração, estamos uma hora aqui já e por mim ficava mais um pouco. Obrigadíssimo por mais essa entrevista. Certamente a gente volta, né? Porque é o que eu estou querendo um pouco dessa memória, pegar as memórias, né, das negociações diplomáticas. A gente volta já já com outro tema. Então, por favor.
Professora, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição.